som.
O quê, o quê?
Modernizes isto das entrevistas com som?
Bem, a nossa grande modernice é sempre no telemóvel, neste caso. Mas pronto, não precisamos contar a ninguém, fiquem com nós. Para já é essa grande...
Então, se calhar é melhor desligar o meu para não fazer interferência, não?
Não, acho que não faz.
Principalmente porque estes gajos não se calam, portanto.
Mas já agora não resisto a perguntar, o que é que a Magda achou da nossa entrevista com o...
Achei-me trapeada. É. Fica giro. E consegue-se dar eu já conheci o tipo. Já estive com ele aqui há um ano, dois. Quando foi os primeiros chapos do ano? Que fizemos aquele jantar. Ele estava lá. Mas é engraçado dar-nos o som à pessoa. Sim. E é totalmente diferente de uma entrevista falada do que...
Prescrito. Nós já tínhamos feito uma entrevista à Magda em...
2015,
no Comeblog. E depois linko essa entrevista no nosso post. E assim não temos de estar a discutir novamente...
A rever o mesmo tema.
Como é que foi a entrada da Magda na blogosfera, porque criou o blog... Mas tenho aqui algumas perguntinhas baseadas nessa entrevista. Uma delas é, o blog já tem 11 anos?
Sim, 11, 12. Porque eu comecei primeiro na Blogspot e depois é que passei para o SAP, é capaz de já ter 12 anos. Sim, porque o Books já tem 4.
E a minha pergunta é são raras as pessoas que têm blogs por tanto tempo. Que lugar é que o blog ocupa agora no cotidiano da Magda?
Tento atualizá-lo. Eu todos os dias tenho ideias para o blog. Todo o santo dia. Quando vou conduzir, quando deito na cama. E depois esqueço-me. No dia a seguir. E, portanto, não atualizo o Stone Art, o primeiro, tantas vezes quanto gostaria. Isso é mais pura das realidades. Depois, muitas vezes, acabo por me esquecer do que é que me apetecia falar. Passa-me de ideia. Ou não tenho tempo naquele dia. E depois passa-me. Já o Books é uma boa parte minha. Os meus livros.
E qual é a motivação para manter um blog ao fim de tanto tempo?
O do Books, porque serve-me como registro daquilo que vou lendo. Porque às vezes esqueço-me se li ou não li um livro, utilizo o Books e o Goodreads.
Eu já estou a imaginar alguém a ouvir isto e dizer: ah, mas por isso eu tenho o Goodreads.
Não é a mesma coisa. Porque às vezes no Goodreads perco-me um bocado nos registros. No Goodreads utilizo mais para saber que livros é que não devo comprar porque já os tenho. Okay. Porque quando aquilo tem a lista dos que já li, de que não li, que faltam ler e não sei o quê, serve-me para esse registro. O book serve mais para eu ter a opinião daquilo que li, o que é que achei, claro que depois também posso pôr a opinião no Goodreads, mas não é a mesma coisa para mim.
Porquê? Não é a mesma coisa?
Porque eu no blog consigo procurar com mais facilidade daquilo que quer.
Em termos de pesquisa.
Em termos de pesquisa e tudo isso. E depois, através do blog, partilho opiniões com outras pessoas, as pessoas leem aquilo que eu acho. Consigo trocar mais impressões no blog do que no Goodreads.
E ao fim de 11 anos, a Magda sente que essa interação ainda está viva?
Está.
É que há muita gente a falar do declínio dos blogs, que já...
Continuo a achar que interagem uma coisa com a outra. Os blogs existem com o Facebook existe com os blogs, consegue-se perfeitamente fazer a interação dos dois.
Não se sente obrigado a escolher um ou outro, de outra forma. As duas coisas podem existir par e par.
Okay. Acho que sim, perfeitamente.
Falámos nessa entrevista de 2015 no que é que levou a Magda a criar o blog, mas não falámos na altura, porque também foi uma entrevista por escrito, como é que surgiu este entusiasmo todo com a leitura? Que a Magda é uma daquelas leitoras...
compulsiva, diria.
Sim, é uma boa forma de colocar a coisa. E tenho essa curiosidade, como é que surgiu esse ritmo?
Eu lembro-me desde sempre de querer ter livros. E lembro-me que fazia birra para me oferecerem livros no Natal. E quando chegava o ano novo, começava a reclamar porque já tinha lido todos. Ou seja, sentava-me no dia de Natal, com os livros ao meu lado, a ler, enquanto a família convivia.
Ou seja, já era uma coisa que a família incentivava?
Sim, sempre. E depois tinha o meu irmão, filho de pais diferentes, como nós costumamos dizer, porque é filho dos meus vizinhos, dos vizinhos da minha mãe, do primeiro andar, mas fomos criados juntos, até o meu irmão, para os efeitos devidos, que também lia e lê muito. E então trocávamos muitos livros. E como ele é mais velho que eu ia buscar mais os livros dele, para ler, foi com ele que aprendi a ler, a gostar de ficção científica, os livros de fantasia, tudo isso foi com ele. Portanto, e depois tive um professor no primeiro ano do ciclo que eu achava muita piada e acho que era uma coisa que devia ser de obrigatório. Dava as aulas normalmente, mas havia um dia que ele dizia: agora trazem um livro para ler na escola. E durante aquela hora estávamos a ler o livro que quiséssemos.
Muito bem.
Tínhamos era que ler e depois explicar aos colegas porque é que estávamos a ler aquele livro. E isso ajudou ainda mais.
Se fosse agora aplicado aos nossos trabalhos, não é? Uma hora por leitura
por semana. Não, por dia mesmo. Eu por acaso faço isso. À hora de almoço, levo o meu apoiozinho.
Mas à hora de almoço.
Mas isso pronto, mas podia ser normal ao longo do dia.
Ao longo do dia.
Ao longo do dia era bem pensado. O dedo, era bem pensado. Acho que amanhã vou fazer essa proposta. Pode ser que aceite.
Mas a Magda sempre sentiu essa compulsão pela leitura.
Sim, portanto,
não é uma coisa dos últimos anos, tenha vindo.
Piorou consideravelmente nos últimos anos por causa dos outros blogs.
Por causa dos outros blogs?
Por ler. A Márcia, por exemplo, é uma das grandes culpadas de eu ter aumentado.
A Márcia.
Sim, de ter aumentado os meus livros para ler exponencialmente. Just também.
Just Smile.
Já Smile, o Marco Pensamentos, a M também, a Edith, do livro Pensamento. É assim, elas.
Não, não veio para o SAP por causa da Magda, exato.
Essa Edith veio, consegui caçá-la. mas já li ao blog dela, okay. E o facto de estar a ler as opiniões dos outros, depois descobri livros que se calhar até vou gostar. E, portanto, foi para a desgraça completa aos últimos anos.
Pronto, é uma pergunta um bocadinho injusta, porque parte da minha experiência pessoal com a leitura que é de que eu leio um livro e, sei lá, dois meses depois eu já não me lembro muito dos pormenores. Portanto, eu tenho de perguntar isto à Magda. Deve ser aqui um quiz baseado nas suas leituras recentes. Do que é que se lembrar?
É possível que me lembre de muita coisa.
Tem boa memória, é isso.
Tento. Não é... Em relação aos livros, sim.
E existe algum tema que atravessa as suas leituras? Ou mistura temas?
Misturo tudo. A única coisa que eu não leio é livros de autoajuda e técnicos.
Autoajuda. Autoajuda. É a única categoria excluída.
Está excluída ali de parte.
E porquê?
Irrita-me os livros de autoajuda, irrita-me os blogs de autoajuda. Pronto.
Não, não é um tema que.
Não é um tema que me interessa.
E temas favoritos? Eu sei qual é a resposta, mais ou menos, mas.
Fantasia, romance histórico.
Policial.
Também.
Daquilo que eu vou apanhando de vez em quando.
É difícil dizer qual é o preferido de todos. Okay. Tenho uma autora favorita, Anne Bishop. Já estou em excitação porque vai sair em novembro o próximo livro dela. Já estou prontinha para ir à editora buscar-o se for preciso. Mas depois há outros que leio, o Ken Follett, enfim.
Pergunta agora para deixar toda a gente que eventualmente nos venham a ouvir, assim um bocadinho envergonhados, é quantos livros é que acha que já leu este ano? Ou tem um número?
Ah, eu sei, 58.
58?
Sim, este ano as leituras estão mais fraquinhas. O ano passado foram baixos, foram 96, mas não diga a ninguém.
Uau!
Tem a ver com o seguinte, eu faço todos os dias... Na vinda para Lisboa são 48 minutos de comboio. Depois, a ida para casa são mais 48 minutos.
Mas isso é uma rotina que a maioria das pessoas hoje em dia, quer dizer, que vivem em grandes áreas aqui de urbanas, têm essa experiência.
Enquanto há pessoas que vão jogar no telemóvel ou no telemóvel a ver o Facebook ou a ver isto, eu vou ler.
É que eu tenho um bocadinho a mesma experiência e eu não conseguia chegar a esse número no ano. Acho esse número incrível.
Só um momentinho. Eu consigo ler, em média, não sei, eu de outra vez por acaso no Cubo tinha essa informação, agora já não tenho.
Ah, isso ajuda, isso já é um detalhe. Ou seja, ler mais livros em formato eletrónico do que...
Agora sim, okay. Isso é uma vergonha, a Maria das Palavras e a Maria João e agora sei lá, se me ouvem dizer isto, vão dizer que é mentira. Aliás, não dizem porque ainda ontem estavam a brincar comigo por causa disso, porque eu era completamente contra os livros eletrónicos.
Eu, por acaso, lembro-me dessa fase, sim, de alguns posts sobre isso no blog, sim.
Continua cedo, continuo a achar que os livros físicos são bastante melhores, mas...
são mais leves, mas são mais pesados, aliás.
São mais pesados.
Sim.
E são mais pesados também na carteira. A diferença é muito, muito grande mesmo. Livros, o It, do Stephen King, que custa alguns 20 euros, eu comprei-o por 9.
Mas em inglês?
Não, em português.
Em português?
Em português, e pouco em português.
50% sim, é um...
É uma diferença grande.
Sim.
Pois tem outra vantagem, é que eu com o cubo acabo um, começo outro. Não preciso estar à espera de chegar a casa. Não acho que leia mais porque tenho o cubo. A única diferença é precisamente isto, quando chego a casa, quando vou no comboio e acabo um, não preciso estar-me a preocupar porque agora não tenho outro para começar.
E quer dizer que não leio em simultâneo mais que um?
Já me aconteceu, mas acabo por me perder. É mais ou menos como o casamento, que a gente deve ter só um, assim como aos livros.
Sim. É. Ok. Um de cada vez.
Um de cada vez.
Já não me recordo do número exato. 54 livros?
58.
E já existe um favorito para 2019?
O Crime Disse o Livro.
O Crime Disse o Livro?
Sim.
Foi publicado há pouco tempo.
É tão divertido. É um policial que é um livro dentro de um livro. Gostei imenso, achei imensa piada.
Quem é o outro?
Anthony Edwards. Okay. Uma coisa assim.
A gente depois edita.
Não, pronto, é uma coisa
não,
assim.
Não editamos. Não, mas eu também tenho esse problema. Eu me assombro com essa leitura, com esse número de livros lidos, é que eu, ao fim de dois livros, já não mando os nomes dos autores dos.
Eu vou-me lembrando tudo. Às vezes o meu problema é a pronúncia, porque o meu inglês já teve melhores dias.
Ok, mas então é um livro dentro de um
livro? É um livro dentro de um policial. É um policial dentro de um policial. E eu achei imensa piada. Aquilo começa por ser uma editora que recebe um livro para analisar. E o livro está e ela lê o livro. E nós lemos o livro ao mesmo tempo que ela. Uhum. Só que depois o livro está incompleto. E falta-lhe a parte final e ficamos sem saber...
A resolução
do crime. E ela, para encontrar as últimas páginas, descobre que o autor foi assassinado. E, portanto, tem que ir à procura das últimas páginas, mas para isso tem que descobrir quem é que assassinou o autor do livro que ela teve a ler.
É um conceito giro. Sim.
É um conceito muito giro. Eu ainda dei algumas gargalhadas no comboio, pronto, enfim...
É muito longo ou é relativamente curto?
400 e tal páginas.
É longo. Para mim, a partir das 300 é longo. A minha régua, vamos dizer assim.
Pronto, não, até porque lê-se muito bem.
Pronto, eu tinha que abordar aqui o tema das leituras, porque é um grande tema que quem faz parte da comunidade há algum tempo e conhece a Magda sabe que a Magda é uma grande leitora, mas o tema que nos trouxe aqui é o desafio dos pássaros,
que é uma ideia,
que é uma ideia muito gira e tem sido engraçado ver as pessoas a participar.
Nós não estávamos à espera de todo, nem o número de participações.
São quantas neste momento?
Neste momento são 48, porque houve pessoas que desistiram. Porque o ritmo não é exatamente fácil, um texto por semana.
E porque vocês eletrificam as pessoas quando falham o desafio, certo?
Está aí, mais ou menos. É. mandamos um bando de pássaros a atacar a pessoa. Não, nada disso, aliás.
Se alguém não conseguir cumprir, já...
Não, nós não expulsamos, não fiscalizamos. A ideia é mesmo que as pessoas se divirtam. E, acima de tudo, saiam da zona de conforto. Uhum. E viu-se isso com este último tema.
Do
Itled. Que houve duas pessoas que pediram, que tentaram... Mas porquê que este tema? Mas porquê que vamos ter que defender do Itled? Não era defender, era basicamente dar a volta ao texto para que a fila acabasse.
Estamos começando pelo início. Como é que surgiu a ideia?
Então, a culpa é da Caracol.
Já percebemos.
Ela inscreveu-se no concurso de escrita criativa do Pedro Chagas. E aquilo tinha regras muito restritas e os temas assim um bocado estranhos. E claro que no meio das 250 mil mensagens que trocamos por dia, ela falava-nos nisso e eu uma vez disse, epá, isso era agido. Até para eu começar a escrever mais no blog. Enfim, ao menos assim era obrigada a escrever. E aquilo foi passando. Depois passado, nós temos voltámos a falar no assunto. E então foi quando decidimos criar... o blog mesmo para isso, mas primeiro éramos para ser só nós. Mas depois eu dei a ideia, mas em vez de sermos só nós, porque é que não vamos abrir a mais participações para ser ainda mais giro? Pronto, e começámos, falámos nisso no blog, anunciámos e ficámos completamente espantados pela quantidade. Tivemos que recusar algumas inscrições, porque a nossa ideia sempre foi que a pessoa publicasse no seu blog, mas também nós publicámos no blog do desafio. Por várias razões. Para já, porque temos a página do Facebook, lá está a tal interligação entre o Facebook e os blogs, que acho que é fundamental. Depois, porque acho que as pessoas merecem um tempo de antena, não só no seu, mas também no nosso. Ora, para conseguirmos fazer isso, nós estávamos a publicar os textos de duas em duas horas, às 8 da manhã, às 8 da noite, e opunhamos aquilo também a ser publicado durante a noite, quando não há quase pessoas a ler, ou então não íamos conseguir, porque depois de hora a hora também já se tornava demasiado cansativo. E então aceitámos as 51 mil inscrições. E como diria a Alexandra do blog de algo, problemas, só problemas. Foi daí que nasceu o primeiro tema, precisamente.
Da minha perspectiva, que vou seguindo o que é que vai sendo publicado, é impressionante ver aquela cascata de
temas
surgir à sexta-feira.
No primeiro,
à tarde,
no primeiro dia a gente nem queria acreditar como é que era possível. Porque uma das coisas que nós achámos logo que ia acontecer era as pessoas não vão conseguir cumprir com os horários. Tivemos que ensinar a alguns como é que se fazia o agendamento de postos, porque não sabiam, mas eu é só estou a trabalhar, não tenho acesso. A gente explicou, olhem que isto dá para fazer, é só clicar aqui. Também agendamos os postos todos ao longo da semana e é muito engraçado ver a volta que 50 almas dão a cada um dos textos, não só os que estão no SAP, mas temos também participantes da Blogspot, que entretanto...
É aqui que vão surgir os efeitos sonoros.
Mas é que eles já vieram...
Quando a Magda dizer as plataformas, a concorrência, a gente mete um...
Mas é que eles já vieram para... Aí é que está.
Estou a brincar, estou a brincar.
Já houve dois que saíram da Blogspot e vieram para...
Não, estou a brincar.
Mas pronto, temos dois ou três da Blogspot e uma da WordPress.
Sim, sim.
Então, e ainda achámos mais curioso isso, é que saiu pensámos inicialmente que estaria só do Charco, passas no Charco, que é uma ideia bonita, que ficaria só no Charco, não estávamos a ver, mas no fim acabámos por ter inscrições também de outras plataformas e achámos isso bastante curioso. E depois é muito curioso, porque nós damos o tema, os temas têm sido, tirando este que era mais longo e mais específico, os temas são muito, muito simples. E é curioso ver as voltas que as pessoas têm estado a dar. Por exemplo, a Terceira Face e o Zé da Chan estão a fazer uma história, são sempre os mesmos personagens. O Trip e a Mia
estão
a puxar para o sexo. E nós, quando o Tripe disse isso, nós rimos tanto, porque há temas que eu não sei como é que ele vai fazer isto.
Chegou-se à frente, agora temos que...
Conseguiu agora com o
Hitler. Quantas mais semanas é
que... Termina na primeira semana de janeiro. São 17 semanas.
Afinal, dão certificados...
Certificado de participação, sim.
Isto, eu nunca fiz uma oficina de escrita criativa, por exemplo, ou um curso de escrita criativa, mas imagino que é um bocadinho isso. Passa por isso, desafiar as pessoas, dar um tema e desafiar as pessoas.
Aquilo que nós concluímos com o desafio, com o concurso do Pedro Chagas, é que a Andrea Caracol pagou, mandavam os textos e, aliás, foi uma das razões também porque nos levou a fazer isto, é que os textos ganhavam naquela semana...
Mas aqui não há essa...
Aqui não há concurso nenhum, não há... É mesmo só para as pessoas...
Divertirem-se. E receberem um desafio externo, não é?
Exatamente.
O que eu leio nos blogs é: não tenho tema, não sei sobre o que escrever. Nota-se que as pessoas querem escrever.
Querem participar, querem escrever, mas não sabem do quê.
Não sabem do quê.
Aqui sabem que vai surgir um tema para escreverem por semana. Que pode não ser exatamente fácil, pode obrigar a ginástica, como este último. E depois é muito engraçado isso, é ver como é que 50 pessoas têm o mesmo tema e conseguem desenvolvê-lo de formas totalmente diferentes umas das outras. E saem da zona de conforto. Eu, por exemplo, eu acho que só escrevi um texto de escrita criativa ao longo destes não sei quantos anos do blog. E, no entanto, consegui inventar a história do amor e o estalo e agora a do Hitler, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E o mesmo se passa com os outros, por exemplo, a Alexandra do blog de algo nunca tinha escrito poesia e escreveu um poema para um dos textos.
Aquela entrevista também que fizemos à Magda em 2015, e uma das coisas que a Magda dizia a certa altura é que quando criou o blog costumava pedir às pessoas que dessem um título e que depois começava a divagar sobre esse tema. E eu achei engraçado ver a semente de certa forma. Já percebi que esta ideia do desafio surgiu por causa da Andrea,
da Caracol, sim,
da experiência dela com o outro clube de escrita criativa, mas que de certa forma esta ideia já estava ali um bocadinho também
já,
em germe,
de início era assim, de início era assim.
A surgir tinha que vir pela Magda.
Pronto,
de certa maneira, não é? E ia perguntar mais sobre isto. Quem está de fora, eu acho que há essa curiosidade, é como é que escolhem os temas.
Isso, a culpa foi quase toda da ideia da Caracol.
Também,
pronto,
também.
Enfim, exato.
Ou seja, já estão todos definidos,
já estão todos definidos, já temos o calendário todo. Ela escolheu a maior parte dos temas. Houve dois ou três que nós dissemos: é pá, aí é melhor não. E houve outros que ela não queria, sabia o que é que queria. Não,
agora queremos saber o que é que ficou de fora.
Não, ficou um tema relacionado com o Rui Pedro e com a Maddie. Decidimos deixar de fora.
Ia ser uma grande volta.
Ia ser. Em vez de nós pusermos o Hitler, pronto, não sei se...
Mas estiveram à altura.
Estiveram,
os pássaros estiveram à altura do desafio, portanto, quem sabe com esses temas. Mas sim, percebo porque é que ficaram de fora.
Ficaram de fora. Porque depois de resto faltava-lhe duas semanas e pronto, estivemos todos a dar ideias. Claro que tinha que ficar a frase que marcou o início do desafio, que foi o problemas só problemas. Foi logo o primeiro. Porque aliás a Alexandra passou o pai e disse pai 20 vezes a mesma frase no espaço de 5 minutos e portanto ia ter que ficar.
Por causa das dúvidas das pessoas?
Sim, não, das nossas. Se criávamos blocos, não criávamos blocos, convidávamos outras pessoas, aí a gente dizia qualquer coisa e ela respondia: problemas, só problemas.
Ou seja, termina em janeiro e a pergunta que se impõe é: o que é que gostariam de fazer a seguir com esta dinâmica? Ou é algo que tem que depois ser pensado mais à frente?
Eu acho que estamos capazes de voltar a fazer o desafio. Já começamos a pensar no assunto. Porque a recepção da comunidade tem sido muito engraçada.
Tem recebido pedidos de participação?
Continuamos a receber pedidos e estamos a recusar. Precisamente porque não dava depois dimensão para publicarmos os textos. E eu sei que descobrimos depois que a WordPress faz uma coisa semelhante. Põe lá o tema e as pessoas vão pondo nos comentários os textos relacionados com esse tema. Deram-nos essa sugestão, nós achámos que não era correto. Por assim, as pessoas não tinham o mesmo tempo de antena no nosso blog. E as pessoas, os outros, só iam ler se quisessem. Quer dizer, acabam por também só ir ler se quisessem, mas assim têm, cada um, todos os textos são publicados no nosso blog, com a indicação do blog de origem, com a indicação do tema daquela semana, até para ficar arquivo para nós, porque dois para amanhã, se alguém decide apagar o blog, nós ficamos com o registro, está no blog do desafio, os textos todos.
Pronto, olha, dou-vos os parabéns, tem sido muito giro. De fora e, de certa maneira, de dentro, não da iniciativa, mas de dentro da comunidade e do serviço, é muito giro ver as pessoas serem motivadas dessa maneira e sentirem-se motivadas. E verem que podem ir mais longe na escrita.
É isso que nós temos visto.
Nós temos sempre, eu falo por mim, há sempre aquela fragilidade do eu não era capaz de escrever sobre isso.
Mas é que aí é que está, é isso que nós queremos, é que a pessoa veja que afinal consegue.
Sim. E é giro, depois, ainda é mais giro aceitar esse desafio. Pessoas que são conhecidas, não é? Não sei se os 50 se conhecem todos no mesmo nível, mas devem saber quem é quem, mais ou menos.
Sim, mais ou menos.
Portanto,
é muito engraçado ver isso, ver a interação, ver as pessoas irem visitar outros blogs.
Okay. Eu imagino que o grande problema vai ser depois combinar a jantarada.
Isso é sempre o problema, é combinar jantares com tanta gente.
Pois.
Mas vamos tentar.
Fazendo aqui uma mudança ligeira de tema, nós mostramos isto ao Triptófilo. Se eu conseguir entrar agora no meu próprio computador.
Pronto. Coisas de computadores. Problemas, só problemas, como diria a Alexandra.
Eu gostava de mostrar à Magda como é que vai ser a nossa nova homepage.
Uau!
É essa a reação que queremos. É uau!
Basicamente, uau!
Não sei.
Posso?
Claro que sim.
Está muito giro.
Não é uma mudança de 360 graus.
Não, até porque isso ficava na mesma.
Exato. 180 graus.
Exato.
Mas, não, está muito giro. Achámos que estava na altura de fazer aqui uma renovação.
Um lifting. Gosto, senhora.
De criar mais áreas de destaque.
Eu gosto
também.
Das cores.
Quer dizer, quando chegar o dia do lançamento, a Magda vai estar na equipa gostos.
Vai estar nos gostos. Okay. Sim. Vou estar, sim, senhora. Gosto muito. Okay. Acho que está mais giro. Isto vai deixar toda a gente curiosa, mas pronto.
Essa é a ideia.
Quando é que vai sair?
Ainda não marcámos, mas está para breve. Já conseguimos mostrar, portanto...
Já não é mau.
Já estamos nos ajustes finais.
Não, está muito giro.
Já falta
mais tags aqui.
Uhum. Mais temas.
Mais temas.
E mais destaques, de certa maneira, sim.
Sim, parece-me bem.
Muito bem. Magda, obrigado. E para terminar, a Magda ouviu a entrevista ao Triptofan e viu aquele momento meio embaraçoso no final, que era a sacola das perguntas.
Sim!
E nós vamos repetir novamente aqui com a Magda. Já sabe o que é, né? Há que ter aqui uma sacola com perguntas. E é um bocadinho, é uma espécie de desafio dos pássaros com perguntas inesperadas. Pronto, convido-a a tirar só uma perguntinha, um papelinho.
Está aqui. Ei.
E a ler em voz alta a pergunta.
A palavra mais recente que procurou no dicionário. Ui, eu não uso dicionário há anos.
É sério? Com esse ritmo de leitura, tem que haver uma palavra que de repente
bate. Eu acho que o ritmo, precisamente por causa da leitura.
Passamos por cima.
Acabamos não.
Ou pelo sentido percebe-se.
Porque acho que acabamos por ganhar de um vocabulário e muito maior do que quem não lê. E portanto acabamos por, mesmo que haja uma palavra que tenhamos ali alguma dúvida, com a continuação acabamos por perceber o significado e acabamos por não ir ao dicionário. Portanto, eu acho que se calhar não vou ao dicionário para aí.
Nem na internet para ver de vez em quando. É o que eu uso mais.
Nós nos pássaros temos um nazi da gramática. Portanto, se temos dúvidas perguntamos a ele, não vamos ao. Mas raramente não, já há muitos anos mesmo.
Agora, para troca, quer-nos deixar uma pergunta?
O livro favorito deste ano.
Okay. A Magda quer escrever, ficamos com a sua caligrafia.
Aqui. Sim, senhora.
Não sei se isto está a escrever.
A caneta é que se calhar não colabora.
Não está a colaborar. Não, está. O investimento sabe, tem que colaborar.
Pois, não estou a perceber.
Não, mas já fico satisfeito com a reação da Magda à pergunta. Não é uma reação de desilusão, como tivemos com o Triptofano.
Não, não.
Ficou muito desiludido por não serem perguntas picantes e, de bolinha vermelha no canto. mas ainda bem que correu bem esta
parte. Até porque faz algum sentido. Dicionários, leituras, livros, pronto.
Última pergunta é se tem algum feedback em relação aos Saplogs que queira partilhar connosco, já que estamos aqui, já que estamos a ser gravados.
É assim, eu dou o feedback, eu pessoalmente, por isso é que tenho puxado algumas pessoas para o Saplogs, como a Edith, como estas duas agora, a Belinha e a... Ai, agora não lembro o nome da outra. E é o que todos nós dizemos. Nós aqui, a conversa entre os blogs é muito mais fácil, nos comentários, o facto das reações... E é mais uma casa, um bairro, um charco, onde nos sentimos melhor. Aliás, por isso é que também...
Quer dizer que não há nada que mudasse, alguma coisa que achasse que podia ser melhorada?
Eu acho que vocês têm feito um trabalho tão bom com as melhorias.
Está tudo ótimo.
Vocês estão sempre a inovar. Eu também confesso que não me preocupo muito com isso, porque sei que mais tarde ou mais cedo vocês inovam. Felizmente não têm ficado parados no tempo. E acho que é precisamente... por causa do Saplogs, que eu tenho os pássaros, que tenho a seita do arroz, e agora vai ficar tudo a perguntar o que é que será a seita do arroz, valeu Deus. precisamente por causa disso, porque consegue-se ganhar um relacionamento melhor, já que falamos todos a mesma língua, né? não há ali a dificuldade linguística. E depois porque acho que é mais dinâmico. E se me perguntam, então onde é que achas, olha, vou criar um blog, onde é que achas que eu devo fazer? E se não se pergunta, faz-te usar blogs, então, mas dá, qual muito é a bem, dúvida?
É essa, fico muito contente por saber isso e já sabia disso, claro. A comunidade que existe também é mérito de quem está, não é?
Claro.
E quando as pessoas percebem isso, que existe uma comunidade, são atraídas por isso. E isso também é mérito da Magda, da presença da Magda no Saplogs ao longo dos anos. Eu te agradeço muito o facto de ter vindo até aqui, de
falar
connosco. E pronto.
Está feito.